Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Sul-América para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco o senhor Gabriel Portela, presidente da Sul-América, e os vice-presidentes da companhia. Informamos que esse evento está sendo transmitido ao vivo via webcast, com áudio e slides, que pode ser acessado no site de relações com investidores da companhia, no endereço www.sulamerica.com.br/ri. Todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. A teleconferência da Sul-América está sendo gravada e o áudio estará disponível logo após seu encerramento no site de RI da companhia. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Gabriel Portela, presidente da Sul-América, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Portela, pode prosseguir.
Muito bom dia a todos. Como em todas as nossas teleconferências, eu estou aqui reunido hoje com o Comitê Executivo da Sul-América para comentar sobre os resultados do primeiro trimestre de 2020. Hoje, de uma maneira diferente, cada um em sua casa, de onde todos têm trabalhado nas últimas 8 semanas para manter a Sul-América em pleno funcionamento. Iniciamos o ano enfrentando uma situação sem precedentes com o novo coronavírus e todas as consequências para a sociedade a partir da declaração de pandemia e, mais especificamente, com sua chegada no Brasil. Temos comentado muito nos trimestres anteriores sobre as nossas iniciativas em tecnologia, inovação e também de mobilidade. E elas foram fundamentais nesse período para que conseguirmos, com bastante sucesso, implementar todas as medidas necessárias para garantir a qualidade e continuidade de nossa operação de maneira remota, num processo rápido e sem rupturas, a partir da ativação do nosso plano de continuidade de negócio. 100% da nossa força de trabalho está trabalhando de casa, em segurança, principalmente, e com o mesmo engajamento e eficiência. Estamos todos conectados. Nós mantivemos o atendimento pleno a todos os segurados, corretores e parceiros de negócio. Mesmo com um ambiente profundamente afetado, nossos processos estão íntegros. Continuamos com todos os movimentos estratégicos em curso, incluindo o processo de separação e preparação da conclusão para a venda de nossa operação de automóveis e massificados para a Aliança, mantido para ocorrer no terceiro trimestre de 2020. E também a conclusão do investimento na Órama e o desinvestimento de capitalização. Nós implementamos muitas inovações, principalmente no aplicativo de saúde, fazendo uso intensivo da tecnologia e medicina conectada para alavancar ainda mais a estratégia do cuidado coordenado e garantir o acesso à saúde aos nossos beneficiários no contexto dessa pandemia. No cuidado coordenado, já temos 450 mil beneficiários. E nós buscamos, por meio dessa estratégia, com elevado suporte de tecnologia, nos conectar a esses segurados para garantir que tenham o um adequado atendimento. Nossa plataforma de atendimento por videochamada, por meio de nosso aplicativo de saúde, o Médico na Tela, tem realizado cerca de 1.000 atendimentos diários. Nossos canais de atendimentos por telefone já realizaram 25 mil atendimentos para orientação de nossos beneficiários no período da pandemia. Do início da crise até 13 de maio, nós registramos internações de 1.610 beneficiários com confirmação da Covid-19, sendo que destes, 713 precisaram ter cuidados em unidades de terapia intensiva. E deste total, já registramos com satisfação recuperação e alta médica de 1.031 segurados, mas infelizmente registramos 91 óbitos. É evidente também que não é possível mensurar todos os impactos da crise da Covid-19 e seus desdobramentos, principalmente com a expectativa da recessão econômica. Nós seguimos acreditando na solidez de nossa operação de quase 125 anos e na força do nosso modelo de negócio, que nas últimas crises econômicas que o Brasil enfrentou, mostrou toda a sua resiliência e capacidade para atravessar momentos desafiadores. Estamos confiantes que sairemos ainda mais fortes dessa crise. operando melhor e com mais eficiência, mas principalmente com maior consciência de nosso papel e da relevância de nossos serviços para a sociedade. E eu gostaria que vocês me acompanhassem no slide 2 da nossa apresentação para dar mais detalhes sobre as iniciativas do contexto da pandemia. Nós temos atuado com muita assertividade desde a confirmação dos primeiros sinais da Covid-19 no Brasil para zelar pela saúde de todos e garantir o atendimento de milhões de segurados, clientes, corretores, prestadores e demais parceiros. Logo no início da pandemia, acionamos o nosso plano de continuidade de negócio, já utilizado e testado em outras ocasiões, cujo objetivo é garantir que estamos devidamente preparados para situações como essa que vivemos hoje. Conseguimos adaptar de forma rápida todas as nossas operações para uma estrutura praticamente 100% remota, garantindo atendimento e serviço para todos. De imediato, cancelamos todos os eventos presenciais, dentre eles a nossa Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá em breve, uma nova data, além de termos cancelado todas as viagens e eventos nacionais e internacionais. Além de continuidade das nossas operações, fundamental, o bem-estar de nossos colaboradores é uma prioridade. E rapidamente, desde a segunda quinzena de março, praticamente todos estão trabalhando de casa com segurança. Além disso, aderimos também ao movimento Não Demita, em conjunto com milhares de empresas no país. A nossa operação de saúde Odonto, nosso objetivo é oferecer alta qualidade assistencial. E principalmente nesse momento de pandemia, precisamos estar ainda mais próximos dos nossos beneficiários. Alavancamos ainda mais a estratégia do cuidado coordenado, com uso intensivo do aplicativo para smartphones. Cada vez mais inovação e tecnologia, como o atendimento ilimitado ao médico na tela, teleconsultas eletivas, ampliação do psicólogo na tela para todos os beneficiários, uma iniciativa pioneira no país. Criação também de um canal de orientação médica e telefônica exclusiva para dúvidas relacionadas ao novo coronavírus, além do lançamento da avaliação de saúde por inteligência artificial via WhatsApp e no chat do aplicativo, ajudando na triagem de beneficiários. Os grupos de risco também ganharam atenção especial através do Núcleo do Cuidado Coordenado, com foco nos pacientes acima de 60 anos e com comorbidades. Também implementamos o Fast Track com hospitais parceiros, facilitando o cuidado emergencial aos nossos segurados. Além dessas, outras iniciativas foram intensificadas e serão abordadas em maiores detalhes mais à frente com a apresentação na sessão de saúde odonto. Uma outra medida foi a suspensão temporária por 90 dias da aplicação dos reajustes anuais nas carteiras de adesão individual e PME, com até 29 vidas, contribuindo para empresas e famílias nesse momento mais agudo da crise. Em relação à tendência da pandemia, o número de casos no Brasil segue aumentando e precisamos observar por quanto tempo a situação continuará dessa forma, pois a dinâmica de evolução ainda é incerta e bastante volátil, inclusive assimétrica nas diversas regiões do país. Por enquanto, o comportamento de nossas curvas de novos casos, internações e óbitos tem ficado abaixo das referências nacionais. E agora eu pediria que a gente passasse para o slide 3, onde eu vou falar um pouco sobre os nossos esforços também para ajudar a sociedade. Nesse período, temos não só coordenado a saúde dos nossos beneficiários, mas também produzimos conteúdos e orientações relevantes e confiáveis, de forma atualizada e disponível para todos. Além do papel que já desempenhamos no setor de saúde suplementar, estimulamos nossos empregados a realizarem doações para o Fundo Emergencial para a Saúde, Coronavírus Brasil, que investe em pesquisas sobre a Covid-19, assim como realiza aquisições e doações de equipamentos de proteção individual. A companhia aportou de forma adicional 20 vezes o valor arrecadado com doações de nossos empregados e corretores de seguro. No total, contribuímos com 10 milhões de reais, incluindo também doações em projetos coordenados pela Rede D'Or e em parceria com outras empresas, para a construção de um hospital de campanha no Rio de Janeiro e de leitos permanentes na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, todos destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde. Queria também destacar como estamos focados na continuidade e sustentabilidade do nosso negócio. Temos uma operação estabilizada, e estamos ainda mais atentos à preservação dos níveis de liquidez e solvência, com uma posição bastante sólida para atravessar essa crise. Em paralelo, estamos monitorando continuamente a inadimplência em nossas carteiras, analisando os pedidos de renegociação de clientes e adiantamento de prestadores. Até este momento, não identificamos nenhum impacto significativo em nossas operações e em necessidades de capital de giro. Também destaco aqui a adesão às novas regras de requerimento de capital definidas pela Resolução 451 da ANS, já em discussão e aprovadas antes da pandemia, reduzindo a necessidade futura de requerimentos adicionais de solvência, em medida do regulador para convergir os requerimentos de capital entre operadoras e seguradoras até 2022. Por fim, continuamos dentro do cronograma original para a conclusão da venda do segmento de automóveis e massificado. Nesse trimestre, tivemos um importante marco com a segregação dessa operação em uma nova seguradora, que já começou a operar com seus processos, pessoas e sistemas de maneira separada. A transação segue absolutamente dentro do planejado, inclusive com o pedido final de transferência de controle já tendo sido protocolado junto à SUSEP. E eu agora passo a palavra ao Ricardo Bottas, vice-presidente de Controle e Relações com Investidores, para falar brevemente sobre os principais números do trimestre. Como o momento requer, também pedirei a Raquel Giglio, vice-presidente de Saúde e Odonto, que comente na sequência de nossas ações desde o início da pandemia, suportadas por nossa estratégia do cuidado coordenado, assim como sobre o resultado da operação de saúde e odonto. E, por fim, passaremos para a sessão de perguntas e respostas. Bottas, por favor.
Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos. Aí, passando para o slide 4, comentando as receitas da companhia, que totalizaram R$ 5,6 bilhões no trimestre, um aumento de 7,2% em relação ao primeiro trimestre de 2019. O segmento de saúde e odonto teve um crescimento de 9%, segue nos ritmos dos últimos trimestres, assim como os planos de saúde administrados, que cresceram 14%. Em automóveis e ramos alimentares, registramos uma redução nas receitas de 5,5% e 17,5%, respectivamente, acompanhando o cenário principalmente competitivo e do ambiente de melhor risco que permitiu essa redução no prêmio médio. No segmento de previdência, registramos crescimento de 26% em receitas, com aumento de 8% nas reservas, com destaque para o produto VGBL. Em gestão e administração de ativos, tivemos um crescimento de 27%, também manteve a tendência positiva que o segmento tem apresentado. Encerramos o trimestre com R$ 43 bilhões de reais em ativos sob gestão, um crescimento de 6% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Mas, por outro lado, tivemos uma redução de 6% no montante desses ativos sob gestão em relação a dezembro de 2019, e aqui fruto principalmente do acompanhamento da turbulência e a forte desvalorização verificada no mercado de capitais, notadamente em março. Pulando para o slide 6, vamos passar para o slide 5, vamos direto para o slide 6. Na terceira linha dessa tabela, então, temos aí a sinistralidade, que apresentou um aumento no consolidado de 3,4 pontos percentuais, seguindo principalmente o desempenho da sinistralidade de saúde e odonto e de automóveis, e serão comentados mais adiante. O índice de despesa administrativa foi de 8,2% das receitas, ligeira melhora em relação ao ano anterior. E aqui eu destaco a nossa disciplina e o desempenho positivo no controle dessa rubrica, sendo que nesse trimestre ainda tivemos registradas aqui despesas extraordinárias da ordem de R$ 15 milhões relacionadas ao processo de separação da nossa operação de auto e massificados, que não tinham ocorrido no primeiro trimestre de 2019. O resultado financeiro acho que foi um dos principais destaques negativos desse período, e aí sim, consequência já do impacto da pandemia. Apresentou uma redução de 77% em relação ao período anterior, que teve uma combinação aqui da redução da taxa Selic média nesse período em relação ao ano anterior, no primeiro trimestre do ano anterior, e levou o nosso portfólio, junto com a desvalorização da renda variável, gerou o nosso portfólio apresentar uma performance relativa do CDI de 47,5% do CDI contra 122% do CDI no primeiro trimestre de 2019. Só para dar uma magnitude do impacto, mesmo com os ativos de renda variável representando uma parte pequena na alocação do nosso portfólio total, pouco mais de 1% do nosso portfólio total é de renda variável, o impacto bruto no nosso resultado financeiro foi da ordem de R$ 72 milhões negativos. no primeiro trimestre, de novo muito concentrado em março, contribuindo então para uma queda do lucro no nosso trimestre. É importante destacar que, dada a característica desses ativos de renda variável e a alocação nas carteiras das seguradoras que permitiram a sua manutenção, nós mantivemos materialmente nossas posições e acreditamos que a recuperação acontecerá coerente com a recuperação do mercado de capitais como um todo. A margem bruta consolidada no primeiro trimestre de 2020 alcançou R$ 510 milhões, uma queda de 17% em relação ao primeiro tri, acompanhando aqui principalmente o aumento da sinistralidade do consolidado, que por sua vez vem do aumento da sinistralidade de saúde, odonto e automóveis. Dessa forma, o lucro líquido encerrou o período em aproximadamente R$ 80 milhões, uma redução de 64% em relação ao primeiro trimestre, acompanhado principalmente pelo impacto da margem bruta e o impacto no resultado financeiro. Concluindo aqui esse slide, apuramos um retorno sobre o patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses de 15,3%, 0,8 ponto percentual menor em relação ao mesmo período do ano anterior. Aqui eu encerro essa parte e eu passo a palavra então para Raquel Giegro, que vai abordar com mais detalhes a estratégia de cuidado coordenado no contexto atual da pandemia do Covid-19 e também comentar os resultados de saúde. Obrigado.
Obrigada, Botas, Gabriel, bom dia a todos. Passando aqui para o slide 7, aqui nós temos demonstrado todas as portas de entrada dos nossos beneficiários ao sistema de cuidado. Ou seja, como muitos de vocês já ouviram falar, o nosso arco de acesso, onde cada um desses canais reflete a nossa estratégia de verticalização virtual. Entendemos que devemos propor ao beneficiário o melhor tratamento, no tempo certo e no lugar mais adequado, sempre coordenando e apoiando a jornada de saúde do nosso beneficiário. Com o início da crise do Covid-19, tivemos em diversos serviços uma ampliação da capacidade de atendimento e, por conseguinte, um aumento do uso pelo beneficiário, acesso esse cada vez mais digital. Gostaria de destacar ainda a abrangência dessas iniciativas no que seria uma medicina mais conectada e que pode eventualmente culminar com a ida desse beneficiário para hospitais parceiros. Como resultado do nosso robusto investimento em tecnologia, lançamos ainda no final de março, como mencionou o Gabriel, triagens para o Covid-19 em nosso aplicativo de saúde, com um botão específico, benefício que também foi estendido aos nossos beneficiários de odonto e também no nosso canal de WhatsApp. O resultado tem sido bastante positivo e já tivemos mais de 280 mil acessos desde o seu lançamento. Ampliamos a equipe e intensificamos muito a divulgação da orientação médica telefônica e também do médico na tela. Em ambas, tivemos um intenso crescimento da utilização, que juntas somam mais de 50 mil atendimentos, fazendo uma triagem muito mais refinada, provendo atendimento e orientação no conforto do lar e evitando, obviamente, a ida desnecessária aos prontos-socorros. Ainda no âmbito das iniciativas aqui da Medicina Conectada, lançamos a teleconsulta eletiva através da nossa plataforma Health Cloud, reforçando toda a estratégia do cuidado coordenado. Aqui a nossa atenção especial se concentrou tanto naqueles beneficiários crônicos e complexos que não podem parar o acompanhamento médico, mas que não necessitavam necessariamente de ida aos consultórios físicos, quanto aos médicos do cuidado coordenado, que também se adaptaram a uma nova realidade decorrente do isolamento social e puderam continuar exercendo a medicina, ainda que num formato um pouco diferente. É importante mencionar também que a plataforma possibilita ao médico a prescrição eletrônica de medicamentos, obviamente para aqueles que têm a certificação digital. Finalmente, lançamos a parceria do Fast Track com 26 hospitais parceiros, onde o beneficiário, avaliado previamente pelos nossos canais, pelos nossos serviços e com comprovada necessidade de atendimento médico presencial, não necessita aguardar na fila do pronto atendimento e, ao chegar no hospital, já tem seu atendimento feito de maneira ágil e acolhedora. Enfim, acreditamos fortemente que a nossa estratégia do cuidado coordenado se mostrou bastante robusta e viabilizou a resposta ágil e assertiva nesse momento de crise. O foco colocado nesses últimos 12 meses no arco de acesso se mostrou bastante acertado. Devemos alavancar ainda mais essa estratégia, solidificando a nossa verticalização virtual e o cuidado integral à saúde, sempre em parceria com os nossos prestadores. Passando para o slide 8, vou comentar aí sobre o resultado de saúde odonto no trimestre. O segmento apresentou receitas de 4,6 bilhões, com todas as carteiras de planos coletivos com crescimento, seguindo a tendência dos últimos trimestres. Encerramos o trimestre com 3,9 milhões de beneficiários, crescimento de 12% em planos grupais. Em saúde, vale destacar o crescimento consistente na carteira empresarial, com adição de 43 mil vidas em relação ao primeiro tri de 19. Os planos administrados também tiveram um desempenho destacado, com adição de 26 mil vidas. Em odonto, crescemos 26%, aí já considerando os beneficiários da Prodente incorporados no segundo semestre de 19. Em relação ao quarto tri de 19, registramos uma redução de 3% no número de membros, muito concentrada na perda de cerca de 120 mil beneficiários em odonto, associada a uma única apólice, a um único cliente, tá? Passando aí para o slide 9, na parte superior temos a série histórica da sinistralidade de primeiros trimestres nos últimos anos. Primeiramente, acho que é importante destacar que no primeiro tri de 20 ainda não tivemos nenhum efeito muito relevante da pandemia do Covid-19. As postergações de procedimentos eletivos ganharam relevância apenas nos últimos dias de março, com impacto mais significativo a partir de abril, efetivamente, de modo que deverão afetar os nossos resultados a partir do segundo trimestre de 20. Em relação à redução nos volumes de sinistros pagos, a redução somente será percebida a partir também de maio e junho, dados prazos médios de pagamento a prestadores. Gostaria de destacar ainda aqui os efeitos sazonais isolados que, em conjunto, ajudam a explicar o aumento de 3 pontos percentuais na sinistralidade do trimestre em relação ao primeiro tri de 19. Primeiramente, é importante destacar que a sinistralidade do primeiro tri de 19, base da comparação, foi a menor dos últimos 9 anos. Tivemos também um dia útil a mais na comparação com o primeiro tri de 19, o que sempre tem impacto, como já comentamos aqui em diversas outras oportunidades. Efeito calendário do carnaval. Nos comportamentos de frequência, é usual o adiamento de procedimentos para vou fazer isso depois do carnaval, ou seja, quando temos o carnaval ocorrendo em março, que é mais incomum e foi o caso de 2019, nós temos também procedimentos postergados para depois desse feriado. O que significa que, tudo mais constante, quanto mais tarde é o carnaval, mais o primeiro trimestre acaba sendo beneficiado em relação ao restante do ano. Nota-se, inclusive, que o primeiro tri de 19, o melhor dessa série histórica de 6 anos, foi o único com carnaval em março. Tivemos também um maior recebimento de contas médicas ao longo do primeiro trimestre, com um maior volume de sinistros pagos, resultados de maiores frequências, sem, entretanto, verificar uma única concentração ou algum tipo de origem única. Já no gráfico, na parte inferior do slide, mostramos um histórico de sinistralidade para o período de 12 meses. E, como sempre enfatizamos, seja em períodos de variação de sinistralidade positiva ou negativa, recomendamos sempre que a análise de um período mais longo para compreender o comportamento desse indicador, justamente para isolar esse tipo de efeito sazonal como os que eu acabei de mencionar. Observamos que a sinistralidade continua sob controle, em 79,7 nos últimos 12 meses, findos no primeiro tri de 20, e dentro de uma trajetória muito consistente com o nosso planejamento e com o resultado de nossas ações. Importante ainda ressaltar que em 2020 a necessidade de olharmos o filme e não a foto, né, foto isolada de um trimestre, fica cada vez mais evidente. Nenhuma foto isolada de trimestre vai nos dar a correta leitura do ano frente ao cenário da pandemia. Ainda que tenhamos a expectativa de um cenário com redução de frequência para o segundo trimestre, nenhuma foto de trimestre isolada pode nos dar a correta interpretação do resultado do ano de 2020. Com isso, agora devolvo a palavra para o Bottas. Muito obrigada.
Obrigado, Raquel. Passando então para o slide seguinte, o slide número 10, vou comentar brevemente o resultado de automóveis e aí eu acho que a gente pode seguir para a parte de perguntas e respostas. Então, nesse slide 10, o segmento de automóveis apresentou receitas de R$ 658 milhões, de reais, foram 5,5% menores do que o primeiro tri, aqui acompanhando principalmente o cenário competitivo do mercado, além da tendência contínua que nós já vimos verificado desde 2019 de queda de índices de roubo e furto refletidos, então, nos menores prêmios médios das apólices. A sinistralidade no período foi de 63,6, um aumento de 4,1 ponto percentual em relação ao primeiro tri 19, devido principalmente às fortes chuvas, notadamente no Sudeste e em janeiro e fevereiro, com maiores frequências e gravidades dos sinistros em relação ao que nós tínhamos verificado no primeiro trimestre de 2019. Ao mesmo tempo, preservamos a frota assegurada em cerca de 1,7 milhão de veículos, mesmo com um cenário desafiador em termos de competitividade neste mercado, neste período. Por fim, assim como em saúde e odonto, é importante destacar que nesse primeiro trimestre, esse resultado do primeiro trimestre, não tivemos impacto relevante relacionado à pandemia da Covid-19 neste segmento, visto que as medidas de isolamento e distanciamento social se intensificaram mais ao final de março e devem ter reflexos mais percebidos a partir do segundo trimestre. E com isso a gente pode seguir direto para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da fila, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Felipe Salomão, Citibank.
Oi, bom dia, Portela, Bottas, Raquel, demais participantes. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação à adoção das novas regras de capital. Vocês já poderiam dar uma estimativa de o quanto a implementação dessas novas regras poderá liberar de capital regulatório da Sul América em, vamos dizer assim, milhões de reais. Também, se vocês pudessem dizer se essas regras já estão vigentes e confirmar que a redução é permanente, não algo que talvez possa ser revisto uma vez que a pandemia passar, eu agradeço. E a segunda pergunta é com relação às consequências de médio e longo prazo da pandemia, né? Assim, nós temos observado implementação de novas tecnologias, né, telemedicina, orientação médica, avaliação de saúde via WhatsApp, e por aí vai, né? Na opinião de vocês, já é possível concluir que essas novas tecnologias, essa mudança de comportamento vai ajudar a eficiência da empresa e possivelmente ajudar a empresa a controlar a sinistralidade do setor de saúde? Porque eu imagino que já seja possível ter uma avaliação, né, dado que passaram algumas semanas ou na unit econômica, né, pessoa a pessoa, você já consegue ver se um determinado, enfim, consulta, um determinado, enfim, procedimento não, mas uma determinada consulta ou alguma coisa que um beneficiário venha a fazer, talvez já tenha ficado mais barato por causa dessas novas tecnologias, enfim. Essas são as minhas perguntas. Obrigado.
Salomão, obrigado pela pergunta. Bottas falando. Eu vou pegar a sua primeira pergunta e a seguinte a Raquel responde. Em relação às novas regras, aí lembrando, acho que o Gabriel comentou na fala dele, em relação à resolução da ANS, uma resolução que na realidade já estava em discussão e foi aprovada mesmo antes da pandemia e que tem por objetivo principal gerar uma mudança do modelo regulatório de necessidade de requerimento de capital, migrando do modelo de margem de solvência para o modelo de capital baseado em risco. Lembrando também que existia, né, há alguns anos, uma diferença, uma assimetria entre os requerimentos de capital entre operadoras e seguradoras, e, portanto, essa mudança, que já acontecia de novo, vou reforçar aqui, mesmo antes da pandemia, tem como um princípio a busca da convergência dos requerimentos de capital no setor de saúde suplementar até 2022. E aí, então, na sua pergunta, você comenta sobre se já é possível estimar a redução do capital. O que eu posso dizer para você é que sim, só que ela não é a redução de liberação de capital. Essa liberação vai acontecer de uma forma indireta, de forma prospectiva, na medida em que a margem de solvência das nossas seguradoras foram congeladas no valor nominal de margem de solvência que nós tínhamos em março de 2020. Isso representa dizer que, aí tem um ponto importante, Salomão, na dúvida, o número que eu vou passar para você aqui para frente, que é um número que tem um grau de incerteza, e não é uma projeção, e você sabe que a companhia não tem como regra prover nenhum tipo de guidance. Mas, ceteris paribus, preservando o nosso modelo de operação e a nossa expectativa de crescimento de receita e de sinistro, lembrando que na nossa margem de solvência é utilizado, dos dois, o maior no nosso caso é a referência do histórico do sinistro. Então, considerando a referência de sinistro que nós tínhamos pré-pandemia, isso representaria para frente, até 2022, uma não constituição adicional de margem de solvência mensal da ordem de R$35 milhões. O que eu não posso te dizer é que esse número continua sendo esse, porque nós vamos ter que agora acompanhar qual é o impacto a partir do comportamento de receita e de frequência de sinistro a partir da pandemia. Mas eu acho que com isso eu consigo responder a sua pergunta.
Faltou só a vigência, Bota.
Ela é a partir de abril, então ela já está acontecendo a partir de abril de 2020 e prevê convergir as necessidades, os requerimentos de capital entre todo o sistema até dezembro de 2022, de modo que a partir de 2023 estariam todo o sistema com o mesmo requerimento de capital. Obrigado, Gabriel.
Vamos lá, passando para a segunda pergunta. Bom dia, Salomão. Obrigada aí pela pergunta. Bom, a telemedicina, especificamente, teve a sua liberação por uma portaria recente e, a priori, temporária. Mas, antes de me focar especificamente nesse tema de telemedicina, eu quero me permitir olhar um ano para trás e olhar, por exemplo, que a orientação médica por vídeo para os nossos beneficiários via aplicativo já estava disponível há mais de um ano. O que a gente vem fazendo a partir de todo esse momento é reforçando cada vez mais esse arco de acesso e aí muito pautado em novas tecnologias, em canais digitais. Se tem uma coisa que muito provavelmente muda, né, a partir desse momento, é a relação de consumo, né, dos beneficiários de saúde com as possibilidades que eles têm na mão a partir de então. Então, na orientação médica por vídeo, que está disponível agora 24 horas por dia, sem nenhum tipo de limite para 100% da nossa base de beneficiários, os médicos conseguem, inclusive, fazer prescrição de medicamento a partir dessa liberação da telemedicina recente aí que ocorreu. A gente disponibilizou também para grande parte dos médicos do cuidado coordenado, dentro da ferramenta do Health Cloud, né? A possibilidade dele fazer consultas, seguir com tratamentos ou até mesmo atender novos beneficiários ali pela ferramenta, trabalhando da casa dele, num conforto muito grande para o beneficiário. A quantidade de acessos aumentou muito, tanto do lado dos médicos quanto do lado dos beneficiários. O NPS tem sido muito alto, né? Não surpreendentemente, bastante alto. Então, acho que nesse sentido a relação de consumo passa a mudar. O quanto isso que nesse momento migrou do físico para o digital, permanece no digital, como será esse novo comportamento, acho que ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de projeção. O cenário ainda está bastante volátil. Mas se tem um ponto que a gente não tem dúvida é que a relação de consumo dessas possibilidades, muitas que já existiam e algumas delas que chegaram agora, mudou. E que os beneficiários estão gostando, eles estão vendo efetivamente como um grande diferencial. Obrigada.
Oi, obrigado, Bottas, obrigado, Raquel, pelas respostas.
A próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, Credit Suisse.
Bom dia a todos, bom dia, Gabriel, Bottas, Raquel, Arthur, obrigado por responder as perguntas. Eu tenho algumas perguntas, vou tentar fazê-las da forma mais sucinta possível. A primeira é um pouco da perspectiva que vocês têm para o futuro, dado que as vidas em saúde vão muito provavelmente sofrer um impacto agora. Então, um pouco dessa perspectiva do que vocês vão fazer pela frente, inclusive a questão do share, né, já que vocês são um plano premium, né, bem acima dos tickets que a gente vê das verticalizadas, por exemplo. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, até nesse contexto de perspectivas, né? Se pudesse comentar um pouco das motivações da recompra de ações que vocês anunciaram ontem. A terceira pergunta, a parte da exposição dos ativos financeiros, né? Dado que vocês já tinham uma rentabilidade muito boa, porque estavam mais expostos a risco. Eu ouvi o Bottas comentando que vocês vão recuperar com o mercado, mas um pouco talvez esse plano de exposição desses ativos de maior risco. E duas perguntas mais simples dos outros business, né? se existe alguma perspectiva de vocês tomarem algum prejuízo em função do seguro de vida por alguma cláusula que ainda existe em algum contrato de um sinistro como uma pandemia. E da previdência, né? Também essa perspectiva de inflow que vocês podem ter, ou outflow para frente. Eu vejo que o VGBL cresceu muito historicamente, mas um pouco dessa perspectiva de previdência, por favor.
Você quer redirecionar?
Vou pegar a segunda sobre a recompra, e aí, Gabriel, te peço para fazer essa parte de perspectiva junto com a Raquel, que aí tem associado também a comportamento de carteira, consumo, um pouco tentando entender. Enfim, a gente já tem colocado que é bastante difícil prever o que é o comportamento de consumo e até o próprio impacto em relação ao tamanho da crise econômica a partir da pandemia e o próprio efeito da pandemia per se, mas, enfim. Cê Pedro, obrigado pela pergunta. Eu vou começar então por essa segunda, da motivação da recompra de ações. Acho que o primeiro ponto é lembrar que a companhia já teve durante muitos anos, desde o seu IPO, planos de recompra abertos. O último, se eu não me engano, terminou em 2014. De lá para cá, a trajetória do valor da companhia tem tido um comportamento contínuo crescente. E em função desses efeitos de mercados capitais e de forte desvalorização que foram verificados agora, a gente acreditou que era uma oportunidade, demonstrando que a nossa percepção de tudo que a gente está fazendo na companhia em relação à perspectiva e valor da companhia em relação à situação dos preços atuais pode não estar refletindo a nossa visão. E por isso a gente discutiu com o Conselho de Administração, que finalmente aprovou abrir esse plano de recompra por 18 meses, para poder exatamente, eventualmente, atuar se a gente sentir algum tipo de assimetria que seja mais permanente. Então, ela tem o objetivo de realmente ter um plano de 18 meses, que é o prazo máximo aí permitido, podendo fazer recompra de até 5% das units disponíveis aí no free float. Mas é simplesmente por essa percepção de distanciamento do valor atual e da forte desvalorização das units da companhia em relação às perspectivas e tudo que vinha sendo feito. Acho que no speech do Gabriel a gente deixou muito claro que os sistemas, os processos da companhia estão íntegros e que a gente acredita na resiliência no nosso modelo do nosso negócio. Então é basicamente por conta disso. Gabriel e Raquel, se vocês puderem direcionar a primeira pergunta, eu agradeço.
Maurício, bom dia, Gabriel. Eu acho que tem duas questões na tua pergunta que são relevantes, né? A primeira é o nosso posicionamento hoje. Eu acho que a gente nunca esteve tão bem preparado, tão bem posicionado, com tudo que a gente desenvolveu, para um desenvolvimento ainda maior do nosso negócio. Então, as ferramentas digitais, tudo aquilo que a Raquel descreveu, a maturidade do arco de acesso, a companhia funcionando plenamente e efetivamente de forma remota. Agora, é óbvio que a segunda parte da tua pergunta, quer dizer, que nós vamos ter um período econômico mais difícil até o que possa se chamar de retomada, sem dúvida nenhuma, mas ninguém sabe dizer hoje quais são os efeitos e em que setores eles podem ser mais ou menos afetados. Então, a prioridade não é o share, a prioridade é continuar desenvolvendo. Acho que a Raquel vai falar um pouco mais do próprio planejamento que continua em relação a novos produtos. Então, assim, com relação à tua segunda pergunta, assim, nós estamos preparados não só para passar pela crise, mas para sair bem dela, né? Então, em termos de tudo que a gente desenvolveu nos últimos anos, de todas as ferramentas que a gente tem. Agora, o componente econômico, o nível de desemprego, a recuperação, e também um pouco daquilo que a Raquel falou antes da pergunta do Salomão com relação a como vai ser o comportamento, né, dos nossos segurados e das empresas também, né, tudo isso ainda é uma incógnita. O que a gente sabe é que a gente está preparado para essa retomada, para passar, que é a prioridade, é passar a crise em segurança, com eficiência e se preparar para os novos modelos que virão. Então, eu deixo a Raquel falar um pouco até do próprio desenvolvimento do que a gente vê em termos da nossa estratégia de produto, no caso do saúde, mas não só no caso do saúde, eu acho que a tua outra parte da pergunta, eu acho que o Marcelo vai poder te dar também uma cor mais efetiva.
Obrigada, Gabriel. Tudo bem, Maurício? Vamos lá. Sem dúvida, a gente está olhando também para essa possibilidade ou para essa certeza de um cenário recessivo que vem pela frente, com possibilidade de redução de renda, de downgrade, e tudo isso reforça, e novamente, toda a nossa estratégia já traçada. Reforça, por exemplo, o lançamento dos novos produtos, e aí eu reforço novamente a linha Direto. Relembrando, nós já tivemos o lançamento do Direto no Rio, em São Paulo, em Curitiba, mais recentemente em Campinas, numa parceria com o Hospital Vera Cruz. E fazendo aí uma retomada do histórico recente, nós tivemos uma fase de teste, tivemos achados importantíssimos. Então, no início, a comercialização estava no empresarial, aí, entre aspas, né, para grupos acima de 30 vidas, de fato, empresas já um pouquinho maiores. E nesse momento, o nosso maior foco era entender o comportamento desse produto e a relação dele com o cliente. Nesse período, nós tivemos achados importantes e fizemos também ajuste na oferta, como, por exemplo, inclusão de uma maternidade aqui na região de São Paulo, que é a maternidade Santa Maria, do Grupo Santa Joana. Fizemos, ainda que num produto regional, colocamos o benefício de atendimento de urgência e emergência nacional, caso o beneficiário esteja viajando, tiver alguma necessidade, coisa assim. E com isso partimos para a oferta desses produtos também para carteira de varejo, notadamente PME e adesão. Nessas próximas 3 semanas, e aí como o Gabriel já comentou, já 8 semanas trabalhando de casa, a velocidade de lançamento não diminuiu nem um pouco, muito pelo contrário, e temos aí nas próximas 3 semanas mais 3 produtos para serem lançados. Mais um em São Paulo, um em Recife e um em João Pessoa. Então a gente acredita que esse movimento nos dá flexibilidade, nos dá resiliência para passar por eventuais dificuldades dos nossos clientes, e a gente continua com aquela máxima que acho que eu já tive a oportunidade de dividir com vocês algumas vezes, né? Então, nós temos um tempo médio de permanência dos nossos clientes muito alto. Então, nesse momento, as conversas serão, sem sombra de dúvida, um pouco mais duras. Nós vamos ter que ter um entendimento aí, caso a caso, para desenhar a oferta, muitas vezes fazer uma redução do plano, um downgrade, ou uma redução do índice de reajuste, colocando uma coparticipação um pouco maior, fazendo uma extensão contratual, agregando um contrato de odonto, porque tudo isso vai passar. E na hora que isso passar, nós queremos esses clientes aqui conosco. E na hora que eles voltarem a contratar, na hora que eles voltarem a crescer, eles vão estar aqui conosco. Então, acho que essa é a tônica aqui da nossa estratégia. Com isso, eu passo para o Marcelo, que acho que tem um ponto de vida, né? Obrigada.
Obrigado, Raquel. Obrigado, Maurício, pela pergunta. Eu vou começar aqui. Você fez 3 questionamentos em relação... Um em relação à gestão da reserva da seguradora, o outro em relação à vida e em relação à previdência. Eu vou começar com a parte das reservas, dos investimentos. Como o Bottas comentou, a gente manteve aquela exposição que é pequena em ações, mas que, obviamente, com o impacto que a gente viu muito forte na renda variável, essa carteira sofreu e a gente não via razão nenhuma para reduzir essa posição nesse cenário de estresse. O que a gente fez foram mudanças, eu diria, táticas nesta carteira. A gente saiu de alguns setores mais impactados para esse momento que a gente está vivendo, como o setor de construção civil, algumas instituições financeiras que a gente tinha no portfólio, e a gente aumentou as posições em setores mais resilientes a esse cenário. Então, do ponto de vista macro, a carteira foi mantida, do ponto de vista setorial, houve aí uma realocação para a gente estar mais alinhado com esse cenário. A gente também aproveitou a abertura das taxas de juros futuras, não só no prefixado, como também nos papéis indexados à inflação. E a gente montou uma posição tática nesses ativos. As taxas, você sabe muito bem, as taxas se depreciaram muito. E eu acho que foi uma oportunidade boa da gente estar comprando de forma tática, como eu mencionei, uma posição para a seguradora. E mais recentemente, a gente também começou a fazer uma posição em ativos de crédito de primeira linha, depois de toda a disfuncionalidade que a gente viu no mercado de crédito. Você também deve ter acompanhado um número muito grande de resgates na indústria, principalmente na indústria de renda fixa. Isso impactou os fundos de crédito, gerou uma disfuncionalidade na precificação desses ativos. A gente ficou acompanhando esse movimento até chegar num determinado nível de preço que começa a fazer sentido uma carteira de alta qualidade com uma taxa bastante competitiva para as reservas. Então, basicamente, foi isso que foi feito ao longo dessas últimas semanas, mas sempre olhando os passivos atuariais das entidades legais, respeitando os passivos atuariais, e aí o excesso a gente comprando, aí fazendo essas posições táticas. Em relação à tua pergunta sobre o Vida, a gente, de forma voluntária, a gente decidiu indenizar os nossos segurados e os beneficiários por diagnóstico de Covid. A gente teve alguns casos, eu diria que, graças a Deus, não foram tantos casos assim, e os capitais segurados são relativamente baixos. Então, não existe uma materialidade aqui que faz sentido algum comentário adicional sobre o tema. Na Previdência, você comentou sobre o crescimento que a gente teve no primeiro tri, e ele foi forte, não só do ponto de vista de arrecadação bruta, como também do ponto de vista de captação líquida. Foi um dos melhores trimestres que a gente teve. Essa arrecadação bruta e líquida, ela se deveu para um portfólio que foi sendo construído ao longo do tempo, não só com produtos da casa, como também com uma arquitetura aberta, né, com diversos fundos que foram lançados ao longo do tempo. As facilidades que a gente gerou, principalmente para os corretores de seguros, através da contratação dos produtos de vida e previdência individual, contratação através da assinatura digital. E a gente também viu um crescimento relevante das plataformas de investimento distribuindo o produto Previdência. Então, esse é um canal que vem crescendo trimestre após trimestre e, obviamente, a gente vem capturando esse crescimento. Em relação à Previdência, a gente percebe que esse mercado estava crescendo muito forte nesse primeiro trimestre e no final do ano passado. Como é um mercado que tem um vínculo muito grande com o crescimento de renda real e disponibilidade de reserva, obviamente a gente deve ver algum impacto nos próximos trimestres. Por outro lado, como essa questão da taxa de juros está muito sensível na cabeça dos clientes de previdência, a performance de produtos fica mais sensível. E como a gente tem um portfólio de produtos que vem performando bem, eu acho que a gente pode também ganhar um pouco de participação através das portabilidades vindo da concorrência. Tá bom? Obrigado.
Eu que agradeço. Obrigado.
A próxima pergunta vem de Guilherme Grestan, JP Morgan.
Oi, Gabriel. Bota, Raquel. Bom dia. Obrigado por abrir para a pergunta. Eu tenho duas do meu lado, super rápidas. A primeira com relação ao ambiente regulatório, mas saindo um pouquinho da questão de capital da ANS, indo mais para o lado do Congresso, a gente tem visto alguns projetos de lei que abordam um pouquinho o reajuste de planos de saúde, a utilização do SUS de leitos privados e até aumento de imposto, pegando carona com bancos, potencial aumento de imposto para seguradoras da contribuição social. Se vocês pudessem compartilhar um pouquinho da visão de vocês, o que vocês acham que tem maior probabilidade ou não que vocês tenham acompanhado de passar em termos de projeto de lei, qual o impacto que vocês veem para a operação. E no segundo ponto, com relação à eficiência, A situação que a gente vive hoje traz diversas discussões de longo prazo de eficiência. A ideia aqui da pergunta não é entrar muito na infinidade de oportunidades de ganho de eficiência com home office e novas formas de trabalhar e de conduzir negócios, mas olhando para o curto prazo mesmo, imaginando que que vocês estão com 100% da força de trabalho em casa, tem alguma coisa do lado de DNA, de despesa administrativa, que a gente pode ver como potencial ganho desse ano, que faria com que o ratio diminuísse especificamente em 2019, algum segmento ou algum tipo de alocação de custo que vocês veem potencial de uma queda mais significativa esse ano? É isso do meu lado. Obrigado.
Olá, Guilherme, Gabriel. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Eu vou dividir o ambiente regulatório em três blocos, né? O bloco ANS, o bloco SUSEP e o bloco, eu vou chamar de Ministério da Fazenda, com toda a parte de tributos, e começo por ele. Eu acho que tá anunciado desde do ano passado uma reforma tributária. Então, a gente não vê que nesse momento, às vésperas de uma discussão de reforma tributária, que qualquer dessas medidas aí anunciadas ou projetos devam passar. Mas essa, pelo menos, é a nossa expectativa. No ambiente SUSEP, também trabalhando de forma remota, a gente tem uma série de liberações e postergações de prazos e tudo mais. Então, numa colaboração extremamente favorável com relação ao ambiente dos ramos elementares e vida e previdência. Na ANS, o Bottas já teve a oportunidade de falar sobre as medidas que já estavam previstas antes, e então a gente também não tem acompanhado na ANS alguma coisa que possa ser destacado. No legislativo, e aí o legislativo em várias esferas, de federal até municipal, tem uma série de projetos, né? Acho que tem milhares de projetos no Brasil hoje rodando, e o que a gente vê, e no que diz respeito à tua preocupação maior, que seria cobertura, inadimplência ou coisas desse tipo, que está muito consagrado que essa é uma discussão federal. Existe uma lei, né, desde 99, uma lei que determina e disciplina todos esses aspectos. Então, tem prevalecido o bom senso de manter organizado tudo aquilo que está mais organizado no país, que é o setor privado da saúde suplementar. Então, embora as ameaças existam, todas elas vocês conhecem, mas a gente não vê assim um nível de preocupação maior. Quer dizer, preocupação maior não é bem o tempo. Preocupado a gente fica sempre, vocês sabem disso. Mas a gente não vê uma ameaça assim maior concretizando, que a gente não possa recorrer, que a gente não possa argumentar nesse ambiente todo aí, legislativo principalmente. Com relação à eficiência, eu acho que essa tem sido a nossa trajetória, e a gente tem dito também em calls anteriores que mesmo com toda a separação da estrutura de automóveis massificado feita nesse período aí recente, a gente visa um aumento de eficiência. É claro que tem investimentos, vocês acompanham, o Bottas tem dado toda a visibilidade desses investimentos que a gente tem feito para esta separação, tendo em vista a proximidade do closing aí para o terceiro trimestre. Então, essa é uma característica que nos acompanha sempre, é buscar eficiência. Tanto é que a gente está analisando quais são os processos que foram implementados nesse momento, nesse período, que possam se tornar processos definitivos, com muito mais eficiência, menor custo e tudo mais. Quer dizer, tudo aquilo que a gente vinha trabalhando de uma transformação digital, ela acabou se acelerando e a gente quer acelerar ainda mais. Então, tirando os efeitos do próprio negócio da transação com a Allianz, a nossa busca vai ser sempre de eficiência, é o que a gente tem feito nos últimos anos, é o que a gente está preparado para fazer. Evidentemente que tem uma grande discussão nesse momento, que é o modelo de reabertura, né? Eu diria modelo de reabertura do mundo, né? Como vão funcionar as empresas, como vão transitar as pessoas, com que medidas de segurança. É provável que nesse momento a gente tenha que fazer também mudanças nos nossos ambientes de trabalho, fazer mudança na nossa lógica de operação. Mas eu diria que, assim como em toda a parte de riscos, como a gente já falou antes, também na parte de processos, tecnologia e operações, a gente está muito preparado para continuar buscando essa eficiência, que é o que a gente tem mostrado nos últimos anos.
A próxima pergunta vem de Samuel Alves, BTG Pactual.
Bom dia, Gabriel, Bottas, Raquel, Marcelo, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é com relação à dinâmica de sinistralidade em saúde. Vocês até comentaram no release, também na apresentação, dizendo que você tem os efeitos positivos de procedimentos eletivos sendo postergados. Em contrapartida, você tem um aumento de internação de casos de COVID. Enfim, a gente já está em meados de maio, é mais para entender, se vocês pudessem compartilhar com a gente, qual força aí deve preponderar no segundo trimestre. E uma segunda pergunta, também relacionada com essa primeira, vocês poderiam dar uma noção de magnitude de gasto de um paciente internado por COVID? Enfim, vocês já tiveram mais de 1.000 casos, eu entendo que deve variar bastante, mas só para dar uma noção de magnitude. Obrigado.
Oi, Samuel, Raquel na linha, tudo bem? Vou começar aí pela questão da magnitude de um custo de uma internação de COVID versus uma eletiva padrão. O que eu te diria é o seguinte: uma internação cirúrgica, principalmente aquelas com utilização de materiais e medicamentos aí, com custo mais alavancado, tem sempre um valor maior do que uma internação clínica. A internação de COVID é uma internação essencialmente clínica, mas é uma internação que tem um tempo médio de internação maior, pelo que a gente está vendo, mas ainda com um N de casos, por mais que nós já tenhamos visto aí mais de 1.000 casos, tem todo aquele espaço entre a ocorrência efetiva e o final da regulação, né? Então, o prestador tem que remeter a conta, a gente tem que fazer todo aquele processo de regulação. Então, eu ainda não me sinto confortável de dar aí um delta de variação entre uma coisa e outra. Mas o que eu acho que vale ficar na cabeça é que uma internação eletiva é mais barata do que uma internação cirúrgica, mas que a internação de COVID tende, por tudo isso que a gente está falando, o uso maior de materiais, respiradores, EPI, tudo isso tende a ser um pouco acima das internações eletivas padrão. Com relação às reduções de frequência que a gente vem observando aí desde a segunda quinzena de março e como isso se comporta daqui para frente, a gente acho que tem um novo normal que vai acontecer aí para frente, que ninguém tá pronto para dizer qual que é esse novo normal. As pessoas vão ficar com receio, com medo de pisar num pronto atendimento, num ambiente hospitalar, vão pensar duas vezes antes de fazer isso. Vai ter uma redução de internação de urgência, vai ter uma redução de internação eletiva. Então, tudo isso são incógnitas que eu acho que todo mundo tem na cabeça. O que a gente vê com redução de frequência, e aí eu vou me prender especificamente agora à internação eletiva de cirurgias partindo da premissa que elas precisariam estar sendo feitas, que elas vão voltar. Elas vão voltar em algum momento e elas vão voltar paulatinamente, porque os hospitais têm também a sua capacidade máxima para execução desse tipo de procedimento. Então, em suma, o cenário ainda é bastante volátil, a gente acompanha esses números diariamente, mas ainda não tem uma maturidade dos números, seja de frequência, seja de custo médio de internação de COVID, para a gente ter um posicionamento mais definitivo sobre o que deve ocorrer para frente. Obrigada.
Obrigado, Raquel. Só uma pergunta adicional, se vocês me permitem. Olhando para fluxo de recebimentos em saúde, vocês sentiram alguma deterioração de inadimplência já nos meses de abril e maio? Obrigado.
Por enquanto, absolutamente nada relevante, Samuel. E só complementando aí a resposta sobre o ponto anterior, eu acho que destaque sempre de que nosso foco é no correto e adequado cuidado aos nossos beneficiários, né? Então, toda a lógica da coordenação do cuidado, do núcleo do cuidado coordenado, desse contato cada vez maior com os nossos beneficiários, notadamente esses mais idosos, é que os sinistros, os procedimentos que têm que ocorrer, eles têm que ocorrer, e a gente vai fazer questão de conversar com as pessoas e colocar luz, né, a essa realidade. Em contrapartida, alguma coisa do comportamento pode mudar em definitivo para frente. Vamos aguardar. Obrigada.
Perfeito, Raquel. Muito obrigado.
As próximas perguntas foram encaminhadas pela webcast pela Zoe da Columba Wenger Asset Management. A perda do cliente no segmento de odonto foi devido a dificuldades financeiras do cliente ou eles mudaram para um concorrente? Se foi o último, o motivador foi preço ou outras razões? Pergunta número 2. Tem algum risco da transação da venda de auto para a Allianz não acontecer?
Olá, Zoe, obrigada pela pergunta. Aqui é a Raquel Giglio. Vou começar, então, com a pergunta relacionada ao odonto. A perda desse cliente nós consideramos como um movimento normal de mercado. Então, ocorreu um bid e, como sempre, como já enfatizei aqui algumas vezes, a gente tem uma estratégia de precificação bastante sustentável, né, de entrar com o preço correto para manter as relações aí de longo prazo. Então, ocorreu um bid no mercado e ao final do bid, em função de uma proposta mais agressiva, colocaria dessa forma, de determinado concorrente, o cliente optou por fazer essa migração. Então, tudo dentro do normal, nós temos aí nossas metas de resultado, de sinistralidade e não teve nenhum maior impacto em função disso. Quero aproveitar para reforçar aqui que nós disponibilizamos, e é um grande diferencial da Sul-América Odonto hoje, toda a orientação médica telefônica que os nossos beneficiários de saúde já tinham acesso também para os beneficiários de odonto. Então, assim como os de saúde, eles têm um botão específico de coronavírus no aplicativo e podem conversar com médicos e enfermeiros a partir de qualquer dúvida que eles tenham sobre relacionada à pandemia ou sobre algum sintoma que eles estejam nesse momento. A gente considera que esse tipo de coisa é um diferencial extremamente relevante, que pode falar sim a favor de um diferencial da Sul-América e de uma maior chance de retenção de clientes de odonto. Obrigada.
Com licença, não havendo mais perguntas, retorno a palavra ao senhor Gabriel Portela para as considerações finais.
Desculpa, mas tem uma pergunta que ficou pendente. Eu queria que o Eduardo Dalry respondesse com relação ao risco da transação com a Allianz.
Aqui é o Eduardo Dalry, tudo bem, pessoal? Bom dia. A gente está caminhando muito bem, apesar de todo esse cenário que foi amplamente discutido hoje na call sobre a pandemia. Nós continuamos de casa fazendo todas as etapas precedentes ao closing dessa transação e todas elas estão cumprindo rigorosamente os prazos e o que é acordado a acontecer nesses períodos. Então, a gente tem convicção que vamos ter o closing aí nesse terceiro trimestre de 2020 e não temos nada que está opondo isso até o momento. Obrigado, Gabriel.
Nada, Edu.
Com licença, senhor Gabriel Portela, o senhor pode prosseguir com as considerações finais.
Bom, eu acho que um call feito de uma forma diferente, mas com a certeza da nossa efetiva preparação para todo o ambiente que nós estamos atravessando, já são quase 60 dias, e da mesma forma no nosso modelo de negócio que atravessa séculos, né, e que, sem dúvida nenhuma, nos encontra num momento extremamente bem preparado para não só ultrapassar, mas para sair melhor dessa crise. E é fundamental para isso o empenho que nós temos exemplar dos nossos 5.400 remotos colaboradores, né, que estão trabalhando com um engajamento que de muito orgulho, né? De ver o apoio que a gente continua recebendo dos nossos corretores de seguros, dos nossos parceiros, dos prestadores, que é uma ajuda de duas mãos, nós também estamos ajudando, aos acionistas que estão nos apoiando e acreditando que a Sul América é secular, moderna, digital, preparada, sem dúvida nenhuma, vai atravessar esse momento com muita tranquilidade, com todo o desafio que o momento merece. Eu queria agradecer a todos pela participação, continuar recomendando que fiquem em segurança e que tenham um bom dia. Um abraço a todos.
A teleconferência de resultados da Sul América está encerrada. Obrigada e um bom dia a todos.